nós vamos estudar hoje, comentar hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, se alguém quiser aí buscar no próprio Evangelho esse capítulo 18, um trecho que tem tudo a ver com a nossa atual situação. Todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela desmoronou e sua ruína foi grande. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. A casa na rocha e a casa sobre a areia. Qual é a nossa construção? Como nós temos nos preparado para as adversidades da vida? Como é que nós temos enfrentado todos esses problemas que se abatem sobre todos os espíritos encarnados na Terra? Nós temos construído a nossa casa sobre a rocha, ou nós construímos a nossa casa sobre a areia? E como é construir a casa sobre a rocha? Jesus nos diz aqui, ele nos ensina: todo aquele que ouve as palavras que eu digo e as pratica será como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. E os rios transbordaram, a chuva caiu, os ventos sopraram sobre esta casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quais são essas palavras que Jesus disse e que nós precisamos ouvir, nós precisamos, acima de tudo, colocar em prática? Jesus nos deixou inúmeros ensinamentos, inúmeras orientações, mas todas se basearam em um único preceito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele disse: toda a lei e os profetas estão incluídos nesses dois mandamentos. E ele então nos falava de amor, nos falava de perdão, nos falava de caridade. Essa rocha, então, são os ensinamentos de Jesus, onde nós vamos firmar a nossa casa. Mas a casa aí, ela não é um edifício de tijolo, de pedra. A casa aí é a nossa construção espiritual. São as nossas conquistas morais e espirituais. O alicerce é a rocha. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Mas e o material para construirmos esta casa? E o material para erguermos a nossa fé? Ela também, esse material também, ele é o desenvolvimento desse ensinamento de Jesus. Então vamos dizer assim, simbolicamente, que as paredes, o teto, as portas e janelas, os tijolos, eles são a base dessa construção espiritual. E nós vamos então notar que para que essa casa seja construída na rocha, é preciso da nossa parte o exercício de uma série de virtudes. Uma delas chama-se abnegação. O que é a abnegação? É a negação de nós mesmos. É a colocação dos interesses do próximo antes dos nossos interesses. É nós pensarmos no próximo antes de pensarmos em nós mesmos. Colocarmos os interesses do nosso próximo em primeiro lugar. Então, abnegar-se, esquecer-se de si mesmo e lembrar-se do próximo. Outro tijolo, vamos dizer assim, seria o amor. O que é amar? Amar tem uma infinidade de significados, mas a definição que eu daria de amor seria a dedicação, que também envolve abnegação. A abnegação é um dos aspectos, é um dos lados do amor. Amar, olhar para o outro com os mesmos olhos com que nós nos olhamos a nós mesmos. Sentir que o outro tem as mesmas necessidades, os mesmos direitos que todos nós temos. Amar o outro é respeitá-lo, é aceitá-lo como ele é, como nós gostamos de sermos aceitos como nós somos, apesar dos nossos defeitos. Também o outro. É preciso que nós os aceitemos como eles são, como eles pensam, como eles agem, sem críticas, sem ofensas, sem nenhum tipo de ataque. Outra coisa que nós precisamos para esta casa ficar firme é o desprendimento. O que é o desprendimento? É nós darmos o valor real a cada coisa. É nós colocarmos as coisas no seu devido lugar, de acordo com a sua utilidade para nós. Desprendimento é nós sabermos que nada nos pertence, que tudo que nós temos é um empréstimo e que um dia deverá ser devolvido àquele que nos emprestou. Outro tijolo para essa construção é a esperança. O que é a esperança? É o desejo de que amanhã tudo será melhor, que amanhã tudo vai se modificar e que tudo vai estar de acordo com as nossas necessidades. Se hoje tudo está contra nós, se hoje tudo está tão difícil, que amanhã nós possamos encontrar maiores facilidades. Mas essas facilidades, elas estarão na razão direta da nossa transformação, da nossa melhora. Quer dizer, quanto mais melhorarmos, quanto mais nos transformarmos, melhor vai ser, né, o nosso amanhã. Outra palavra de Jesus que nós precisamos colocar em prática: fraternidade, irmandade. Todos nós, sendo irmãos, nós nos devemos uns aos outros auxílio, amparo, ombro amigo, compaixão, benevolência. Isso é o que nós precisamos buscar. Resignação. Fé e resignação, aqui, como em todos os lugares, elas andam juntos. Por que a casa não caiu? Porque a fé e a resignação estavam presentes no coração daquelas pessoas, porque elas sabiam que nada é permanente, que todas as angústias, todas as vicissitudes, todas as transformações, é isso que significam a chuva que cai, os rios que transbordam, os ventos que sopram, são as dificuldades do dia a dia, que apesar de serem grandes essas dificuldades, nós não desanimamos, porque a nossa fé, a nossa resignação, a nossa esperança são maiores. Dão-nos a certeza de que o vai e vem da vida, o ganhar, entre aspas, ou perder coisas materiais, são contingências, são acontecimentos passageiros e que não há razão para que a gente, então, se desespere. Outra coisa que nós precisamos para essa nossa casa estar firme, a nossa fé estar firme, é a prática, a vivência da caridade. É o auxílio ao nosso próximo, é o estender a mão, é o levar o apoio material, o apoio moral. Isso é a caridade, é nos tolerarmos uns aos outros, é não revidarmos nenhum tipo de agressão, é não agredirmos por nossa vez, perdoar as ofensas. Quem aprendeu a perdoar é um espírito feliz, é alguém que construiu realmente a sua casa sobre a rocha, porque o vento das ofensas, o rio das mudanças, da maledicência, não nos atingem. A chuva do mal, vamos dizer assim, não nos incomoda mais, porque nós já ultrapassamos esse patamar. Nós estamos um degrau acima. Isso se nós, estou dizendo, realmente construímos a nossa casa sobre a rocha. Se a nossa fé em Deus e em Jesus forem realmente firmes, forem realmente verdadeiras. Porque se quando chega para nós a menor dificuldade, a menor contrariedade, nós nos entregamos ao desespero, como é que nós podemos dizer que temos fé? Como é que nós podemos dizer que praticamos, que vivemos a resignação? Fé significa confiança. Fé significa a certeza de que Deus não nos desampara, por maiores que possam parecer os desastres, por maior que possam parecer as transformações, por maiores que possam parecer as perdas materiais ou de outro tipo, nós ainda vamos nos manter de cabeça erguida, de coração sereno. E se nós não sabemos aceitar isso, como é que nós vamos dizer que somos resignados? Porque resignação significa nós aceitarmos aquilo que não está em nosso poder transformarmos, não está em nosso poder modificarmos. E o que nós precisamos é aceitar. Nós já vimos em outra leitura, lá no capítulo 5, me parece, obediência e resignação. Então nós vimos que a resignação é o consentimento do coração. Então, resignação diz respeito às coisas mesmo do espírito, às vicissitudes morais. É nós aceitarmos a ofensa, é nós aceitarmos os ataques que possam nos ser feitos e nós pensarmos assim. É preciso que eu aceite, é preciso que haja o meu consentimento. Eu preciso aceitar esse tipo de agressão, esse tipo de ofensa, sem me revoltar, lembrando sempre que a resignação, ela é fruto também da paciência. Quem é paciente é resignado, sabe aceitar as coisas sem reclamar, sem se sentir lesado, sem se sentir prejudicado, ainda que esteja sendo prejudicado, mas ele vai ver isso, ele vai enxergar nisso lições, testes aos quais nós somos constantemente submetidos, e se nós conseguirmos passar por esses testes, nós estaremos então com certeza com a nossa casa construída sobre a rocha. Agora, se por qualquer motivo nós nos desesperamos, por qualquer motivo nós perdemos a cabeça, nós não temos fé, então a casa foi construída na areia. Quer dizer, qualquer acontecimento nos abala emocionalmente. Qualquer mudança nos desestrutura de todas as formas. E isso não nos convém. Isso mostra que nós ainda não conseguimos nos espiritualizar. Resignação é também manter a calmaria em nosso coração. Isso é a tranquilidade interior. Ainda que o mundo, vamos dizer assim, pegue fogo, né? Mas nós estamos tranquilos, não indiferentes. Não é a mesma coisa. Indiferente não é a mesma coisa. Mas resignar-se é trabalhar para modificar a situação. E se nós não podemos, se nós não conseguimos, nós aceitamos aquilo como sendo o melhor para nós. Então, isso é a resignação, é a calma no nosso coração, é a estabilidade emocional de que nós todos precisamos e precisamos dar sempre o exemplo, porque outros estão se mirando em nós, outros estão nos observando para verem, né, a nossa reação, e muitos vão se espelhar na nossa resignação, na nossa reação, vamos dizer assim, na nossa aceitação. Já prestaram atenção que quando alguém se desespera ao nosso lado, nós precisamos manter o sangue frio, nós precisamos manter a cautela, a calmaria no coração, porque infelizmente o desespero, ele pode ser contagioso, e é preciso que a gente se mantenha muito firme, muito sereno, para não nos deixarmos influenciar por ele. Já imaginaram um grupo de pessoas, se todos perderem a cabeça, quem é que vai ter iniciativa para tomar as providências necessárias? Então isso é manter a calmaria, a resignação, mantermos o sangue frio, sabendo que a situação não está boa, mas que alguém precisa tomar uma providência, alguém precisa agir para, se não resolver, pelo menos atenuar aquela situação. Então, vamos, nesse momento, vamos mostrar que a nossa casa está construída na rocha. Vamos manter a esperança, vamos manter a fé, vamos manter, acima de tudo, o equilíbrio, né? Ele é muito importante, equilíbrio emocional, porque como é que nós vamos fazer se todos, né, perderem a noção, perderem o equilíbrio? Nós precisamos estar emocionalmente equilibrados para que sejamos os primeiros a buscarmos a solução, que nós mantenhamos o equilíbrio para socorrer e não mais um para ser socorrido. Eu não me lembro, eu já li várias vezes os livros do André Luiz, eu me lembro de uma história, mas eu não consigo encontrar nos livros do André Luiz. Eu não sei se eu estou enganado, não foi lá que eu vi essa história. O André Luiz estava numa tarefa no mundo espiritual e ele chegou numa colônia e todo mundo trabalhando, porque parece que estava havendo alguns desencarnes coletivos. E aí tinha um espírito que na Terra tinha sido uma freira, uma irmã de caridade. Aí ela falava mais ou menos assim: meu Deus, a coisa que eu mais tenho medo é do desencarne. Nossa, mas eu fico... esqueci a palavra que ela usou lá, mas eu fico aflita, eu fico desesperada ao pensar que um dia eu vou desencarnar. Aí o André Luiz, ou o espírito, falou para o outro assim: mas ela não sabe que ela está desencarnada, não? Aí ele falou assim: não, ela ainda não sabe. Aí por que vocês não contam para ela? Aí eles disseram assim para ele: para quê? Para ela ao invés de socorrer como ela está ajudando a socorrer, para ela precisar ser socorrida e criar uma desarmonia, uma dificuldade no nosso trabalho? Então é isso, é o equilíbrio emocional. Eu vou ler para nós um texto do Inspiração, do Emmanuel e do Chico, intitulado Companheiros Alterados. Quantas pessoas te cruzam o caminho em plenitude de sanidade física, suportando enfermidades espirituais que desconheces? Se conduzidas a exame num laboratório, mostrarão índices perfeitos de equilíbrio orgânico. Entretanto, nos recessos do próprio ser, são doentes da alma, em estado grave, reclamando assistência. Daí nasce o impositivo da serenidade, ó, do equilíbrio. Daí nasce o impositivo da serenidade e da tolerância, em observando o comportamento estranho ou registrando determinados conceitos que não esperávamos da atitude ou dos lábios daqueles que convivem conosco. Esse amigo que se revelava até ontem inteiramente ao nosso lado, caminha hoje em direção oposta, ferindo-nos a sensibilidade. A esposa, dantes companheira e leal, distanciou-se psicologicamente de nós ao toque de afinidades outras que haverá descoberto. O esposo devotado e fiel terá cedido a convites outros, abandonando-nos a companhia e desamparando os próprios filhos na idade tenra. Esse ou aquele filho, ou essa ou aquela filha, depois de crescidos, desprezaram os princípios que nos serviram de alicerces à vida, afastando-se-nos do caminho, conquanto o amor que nos dediquem lhes fiquem inalterável no coração. Em semelhantes conflitos da alma, é indispensável saber ouvir e suportar, sem reclamações que lhe suscitariam perturbações de resultados imprevistos. Nós estamos no mesmo barco, mas quem está no leme é Jesus. E se Jesus está no leme, como o pessoal da fraternidade lembra da música da Carita, né? Se Jesus está no leme, tudo vai muito bem, muito bem, muito bem. Então nós estamos seguros, estamos amparados, estamos protegidos. Ignoras quais as moléstias da alma de que estarão sendo portadores e, enquanto no corpo físico, não consegues avaliar as forças obsessivas que estarão agindo por trás de alguém que a suposta normalidade parece favorecer. Então, olha, nós não sabemos, né, o que está, que forças negativas estão por trás assediando aquele indivíduo, aquela pessoa. Nós não temos noção de quanto aquela pessoa, de quanto aquele irmão nosso lutou, quanto tempo ele resistiu a todo tipo de assédio, a todo tipo de ataque, a todo tipo de envolvimento. E, por fim, ele não resistiu e caiu. Mas não caiu sem luta. Podemos ter a mais absoluta certeza de que lutou, resistiu até no último momento. Mas por uma fraqueza qualquer, ele caiu ou ela caiu, assim como todos nós, como qualquer um de nós, está sujeito às falhas, às quedas, às vezes muito maiores, muito mais sérias, muito mais dolorosas do que aqueles que às vezes nós olhamos com olhos de crítica, que não soubemos entender a sua luta. Se encontras algum com Jesus, nosso amado Mestre, nos protegendo, temos a certeza que sairemos vencedores. Não tem outro jeito. É com Jesus. É com o amparo e a proteção de Jesus, o amor de Jesus nos envolvendo, é que nós vamos sair vencedores. Não é à toa que os espíritos da codificação chamam Jesus de guia e modelo da humanidade. Se encontras algum ente amado em erro manifesto, suporta com paciência o desequilíbrio em andamento. E se ouves opiniões contrárias ou insensatas, não discutas, acirrando animosidade ou separação. Olha, tolerância, resignação. Quem erra não precisa de crítica. Quem erra precisa de entendimento. Quem erra precisa é de amparo, é de orientação, é de sustentação, é de um braço amigo, é de um ombro amigo, não é de críticas. Quem erra já sofre demais por si mesmo, com a culpa, com a consciência que o acusa. Então ele precisa é de quem pegue na sua mão, né, no sentido figurado e às vezes até no sentido real da palavra, e venhamos a ajudá-lo a se reerguer. Ele precisa é de apoio moral, precisa de respeito, ele precisa ser respeitado como nós gostaríamos de sermos respeitados, de sermos compreendidos. Acalma-te e fala, acerenando o ambiente em que te vês, porque uma só frase de incompreensão ou de azedume pode ser o fator desencadeante de terrível brecha para a selvageria da delinquência ou para as calamidades da obsessão. Serenidade. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Só o amor constrói, Joana, e não tem, né? Não existe outra solução. O ódio separa, né? O ódio, ele traz mais dissensão, traz mais dor. E fazer o bem sem olhar a quem. É isso que nós precisamos. Então é preciso que a gente saiba quando falar e como falar. Há momentos em que o silêncio é extremamente necessário, é extremamente produtivo. Um dia o Chico estava indo pela rua, tropeçou, caiu e bateu a cabeça. E quando ele se voltou o reequilíbrio, ele quis reclamar. Aí ele ouviu Emanuel falando para ele assim: agradeça. Ele olhou para Emanuel e falou assim: o quê? Ele disse: agradeça. Ele falou: como? Agradeça. Aí o Chico: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Aí depois de um tempo ele falou: ai, Emanuel, mas por que você falou, disse para eu agradecer? Aí ele disse assim: porque se você tivesse reclamado, você teria dado muita força a esses nossos irmãos que contribuíram para a sua queda. Então, reclamação é uma coisa que não deveria existir da nossa parte, porque reclamar é não aceitar, é não ter aceitação e não ter resignação. Mas eu já esgotei o assunto de hoje, então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Só nos resta agradecermos pelas infinitas bênçãos que temos recebido, pela paz que desfrutamos nos nossos lares, nas nossas cidades, pelo amparo que se espalha por toda a terra, sustentando a nossa fé, sustentando a nossa certeza de que tudo o que está acontecendo simplesmente vai passar. E que nós tenhamos a certeza de que o mal jamais vence o bem e que o bem nunca, absolutamente, nunca parou de agir em nosso favor, um segundo que seja. Muito obrigado pelo trabalho de milhares e milhares de encarnados e desencarnados agindo em nosso favor, neutralizando tanto quanto possível todas as dores, todas as dificuldades, todas as vicissitudes da nossa vida. Muito obrigado por sustentar, Jesus, a nossa fé. Faça com que ela seja, pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda, a fim de que possamos também, de nossa parte, dizer às nossas dificuldades: saia daí e lança-te ao mar. Agradecidos, entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos e te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Muito obrigado a todos.